Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Bom, galera, antes de começar o episódio hoje, eu queria fazer uma coisa diferente. Eu sei que tem muita gente mandando comentário lá no Spotify, assim, por favor, continuem mandando. Porque eu sempre leio todos. Eu vou ler uns hoje pra vocês aqui, vou começar a ler alguns pra vocês. Não vou ler todos porque não dá tempo, mas mandem que vai que cai o seu aqui. Vou ler aqui do Yuri. Yuri perguntou, perguntou porque eu não costumo fazer creepypasta sobre Backrooms ou sobre Sete Além. Ele falou que já ouviu outras, mas prefere ouvir meu conteúdo. Então, assim, Yuri, eu faço, já fiz alguns sobre, principalmente sobre Sete Além, só que eu não usei o nome Sete Além. Se você realmente parar pra procurar sobre os episódios, vai ter muitas coisas parecidas com espaços liminares e tudo mais, só que eu não uso os nomes. Por quê? Porque pode gerar algum probleminha ali de, o criador que não deixa usar o nome ou alguma coisa assim. Já aconteceu antes, inclusive se você listar ali alguns episódios abaixo, tem alguns, um ou dois no máximo, que já tiveram que sair do ar por causa disso. Mas esse é o principal motivo que eu não uso o nome em si. Mas tem vários episódios sobre isso, sim. Uma outra pergunta aqui é do Bruno. Olha que legal, o Bruno. Ele perguntou assim: quantos anos você tem, fio? Curiosidade que eu acho que todo mundo que te ouve já teve. Então, Bruno, eu tenho 33 anos. Agora 33 anos, vou fazer 34 em fevereiro do ano que vem. Então isso aí, pra quem tem curiosidade, gente, 33 aninhos. O DNL.leite sugeriu fazer mais história de ufologia e perguntou se eu já fiz uma capa, se eu faço uma capa com o Midjourney. Então, eu já fiz, tem capa feita com o Midjourney. Hoje eu uso outras tecnologias, às vezes eu mesmo faço mesmo. Mas assim, o Midjourney é muito prático, realmente ele é muito bom. Eu não tenho assinatura dele. Se você tiver a assinatura do Midjourney, manda pra mim que eu faço umas coisas nele, porque adianta muito tempo. Vai que ajuda a sair mais episódio. E assim, não faço o Midjourney, mas já usei sim antes. E galera, por hoje é isso, por hoje eu vou responder essas perguntas, mandem mais aqui nesse episódio, eu vou deixar aberto perguntas, sugestões, soluções, quem sabe a sua não aparece aqui também, tá bom? E antes de começar o episódio, como sempre, agradecer aos patrões que fazem acontecer o podcast sempre, patrões, nada disso seria possível sem vocês, e agradecer também aos ouvintes, galera, vamos aumentar os números do podcast, divulguem, coloquem no seu story, apresentem para um amigo, realmente faz muita diferença pra gente que tá do lado daqui, tá bom? Então, se você quiser estar um dos patrões também, é só acessar o PicPay, o Patreon ou o Catarse. E eu tô falando na velocidade da luz agora, porque já deu muito tempo de episódio e a gente precisa começar. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Sobre o Mundo Terror.
Sobre o Mundo Terror.
Aí vem a estática. É fraca no início, enterrada no fundo do assobio. Mas depois que você ouve, depois que você sabe que tá lá, fica tão alto que você quer tapar os ouvidos e gritar. Eu posso pronunciar as palavras pra você, mas provavelmente você não vai entender. Tem imagem na estática. Aqueles, além de rostos divididos e dos olhos vazios que vêm em dimensões com as quais nossos cientistas só podem sonhar. Na estática, eu vi todo o universo. Figuras esguias, sem cabeça perceptível e braços que se curvam, alcançam quase os pés pontiagudos. Tempestades de diamantes que arrancam a pele de cachorros feios, que vasculham um deserto branco puro. Eu vi ex-colegas da montanha. Eu me pergunto se eles foram levados ou dados por alguém. Carlos e Mateus morrendo lentamente por asfixia no ar de algum planeta alienígena branco e roxo. Muitos experimentos. João, Bia, Luiz, Marcelo, Rony. Outros sendo dissecados ainda vivos. É claro, por horas. Sem anestesia, mas eles não morrem ou desmaiam. Morrer é pra depois. Morrer é protesto de armas biológicas usando doenças que não deveríamos nos preocupar em encontrar pelo menos por séculos. Marcelo foi dilacerado pelo mofo. Apenas alguns esporos no ar e em dias estava crescendo em todos os lugares. Pele saliente, olhos esbugalhados. Não conseguia fechar a boca porque crescia na língua. Então, ele simplesmente estourou. Floresceu em uma colina sangrenta de fungos profundamente sulcados. Gases, gravidade artificial, testes de abrasão, cirurgias cerebrais, amputações, transplantes de órgão com criaturas estranhas como doadores. Coisas da unidade 731. Horas de experimento na estática. horas e minutos. Eles têm esse jeito, dobrando informações, como um bilhete dobrado em um quadrado apertado. Mas você ainda pode ler cada centímetro dela. Eles trazem a estática com eles, rádio, televisão. Eles não precisam, eles fazem isso de propósito. É estímulo. Eu ouço o assobio e começo a chorar. No começo, eu trancava a casa. Comprei todo tipo de fechadura, ferrolho e corrente que pude. Selei as janelas e portas. Algumas vezes fechei tudo com tábuas. Usei meus móveis para fazer uma barricada em qualquer ponto de entrada. E é sempre inútil. Os dedos deles, eles passam. Eles achatam, esticam e escorregam pelas rachaduras. Vermes longos e finos que envolvem tudo que os mantém afastados. Às vezes eles me fazem assistir. Às vezes minha casa se enche de luz ardente. Quando desaparece, o tempo passou e lá estão eles, apenas me assistindo. Eventualmente eu parei. Não há mais fechaduras nem barricadas. Eu apenas sento e espero. Mas não essa noite. Essa noite eu vou dar trabalho para eles. Quando a estática gritar e a voz começar, eu não vou pensar. Apenas vou correr até a porta e sair de fininho. Finalmente, enxugando as lágrimas dos meus olhos, eu olho para cima e, Jesus, há tantos deles. Eles não parecem que deveriam voar. São todos ângulos estranhos e designs não intuitivos. No espaço não importa, eu acho. Aqui, porém, eles deveriam estar caindo do céu. As pessoas ficariam desconfiadas, as coisas mudariam. Completamente silenciosos, eles pairam apenas pouco visíveis contra o crepúsculo. E eu sigo correndo pela floresta. Eles estão aqui há muito tempo. A gente conseguiu algumas coisas com eles. Tecnologia, principalmente. A gente sempre soube. Sempre soube que não estávamos no banco do motorista. Sempre soubemos como terminaria. Você viu as coisas que eles podem fazer, mesmo que não perceba. Eles podem nivelar edifícios como se fossem feitos de MDF. Eles deslizam no meio, não sei como chamar, as dimensões, as realidades. Eles vão e rasgam o mais ínfimo pedaço e do nosso lado cai tudo. Eles podem fazer isso em cidades inteiras. 9 de agosto de 1945 no Japão. Não foi uma bomba. Essa história foi só uma cortina de fumaça. A última luz do crepúsculo quase se foi. Não trouxe lanterna, achei que chamaria muita atenção para mim. Agora mal estou trotando, tateando minha frente, com uma mão e mantendo a outra no tronco da árvore mais próxima. Isso era estúpido. Eu sei que eles vão me pegar, eu tô apenas enrolando. Eles me jogaram aqui depois que me pegaram da montanha. Do outro lado do país, no meio do nada. Era uma mensagem. Eu não vou contar a ninguém. Não importa quem fosse. Eu olho para trás e observo a orla da floresta. Meu coração bate tão alto que eles provavelmente poderiam me encontrar apenas seguindo as batidas. Um alto pilar de luz acende onde fica minha cabana. Ele se move tão devagar que demora um pouco para perceber que tá mais perto. Eu me viro e corro. Corro batendo e me debatendo nas coisas, chutando folhas e galhos quebrados. Não há para onde ir. Meu pé cai em um buraco, o pânico do coelho enlouquecido toma conta de mim e eu torço minha perna para ver em que tipo de armadilha, além das estrelas, eu estou preso. É apenas um maldito buraco feito por algum animal idiota. A dor atinge minhas panturrilhas. Eu cuidadosamente tiro meu tornozelo torcido do buraco e manco para frente. Hora de desistir. Que ideia estúpida! Eu poderia abrir caminho na escuridão, talvez tentar me cobrir com folhas, mas isso é apenas entretenimento para eles. Uma nota engraçada em seu catálogo de comportamento humano. Eu me encosto em uma árvore e apenas observo a luz. Quando a luz os atinge, os troncos das árvores se dobram para fora como se fossem elásticos. Eles são maiores do que podemos ver. Eles existem em todas as direções. Mais perto, quase consigo distinguir a figura dentro da luz. Acho que eu tô chorando, mas meus sentidos estão se desfazendo em sua presença. É a única coisa que eu realmente estou ciente. Mais perto, eu posso ver o contorno da cabeça grossa em formato de V que se projeta para trás. No ápice de cada inclinação, eles estão os olhos carnudos, orifícios largos e sobrancelhas longas, segurando em pequenos lagos de uma membrana fina. Há um olho parecido com o nosso debaixo da pele. Eu sei, eu já fiz autópsias. Eles simplesmente não precisam mais disso. Está falando comigo, pronunciando palavras cantadas em camadas repletas de imagem, cheiro e som. Destruição, carne carbonizada, bebês chorando, a estática ensurdecedora, holocausto rápido e lento. Alguns morrem em chamas, em terremotos de realidade, em doenças moleculares, enquanto outros morrem em campos, fazendas, zoológicos e laboratórios. Há buracos no céu. Deles saem anjos exterminadores, servos de um senhor distante e inconcebível. Ninguém faz nada. Ninguém tenta impedi-los. Aquilo está em cima de mim. Acho que ouço meus soluços com palavras. Ele levanta a mão de 6 dedos e os dedos deslizam para frente. 2 deles, vagamente quentes de vida, deslizam pelo meu rosto, subindo pelas minhas bochechas. Eles se achatam e passam lentamente sobre minha pálpebra. Passam sobre meu olho e voltam. Voltam enrolando-se ao redor do nervo óptico. 2 em cada narina. Os dedos se dividem, enviando afluentes para meus seios nasais e para baixo dos meus pulmões. Eles atravessam membranas e paredes celulares para chegar ao meu sistema nervoso e cérebro. Estou sendo absorvido, traduzido em algo intangível que eles podem enviar pelo ar para as naves acima. Eles não precisam fazer isso. Existem outras maneiras. Então, eu acordo no chão do quarto branco. Eu esperava que não fosse isso. Nem sempre foi isso, mas nos últimos meses foi na maior parte do tempo. Lá está Rony, aninhado em sua cadeira, feita de uma espécie de cetim emborrachado. Ela era uma das poucas mulheres na montanha. Não é bonito, mas bonito o suficiente. Engraçado. Se tivéssemos ficado juntos antes, eu teria sido um homem de sorte. Eles já colocaram a roupa em mim, como uma segunda pele, sabe? Ela mantém toda a substância em mim empacotada. Você não saberia que eu estava usando, a menos que eu te tocasse e você sentisse a fina derme de plástico. Eu levanto. O traje aperta e afrouxa quando necessário, conforme eu me movo. Eu me acostumei com ele de tanto usar. Visões dele ainda flutuam em meu cérebro e tenho que expulsá-las de qualquer maneira. Mas quando estou com ela, eu posso lidar com isso. Eu gentilmente toco o braço de Rony. Há bufadas, abafadas e sons de sucção vindo de dentro dela. A fileira superior de dentes do que costumava ser a parte de trás da sua boca se move um pouco e a língua que pende sobre a parte inferior se contorce contra a base do seu crânio. Ela tenta virar seus olhos inúteis e ocultos para mim. Sou apenas eu, Rony. Ela levanta a mão trêmula e eu a pego suavemente. Eu acho que dói nela, até mesmo esse toque suave. Quero que eles me levem de volta logo, mas ao mesmo tempo quero que me deixe ficar aqui com eles para sempre. Eu observo seu sangue fluir. Era perfeito, não um gotejamento, infiltração enquanto corria ao longo de suas veias até o coração, grosso, com músculos vermelhos aninhados entre seus pulmões, balançando suavemente a cada pulsação. Meus olhos traçam as veias e artérias que transformam seu corpo exposto em um mapa rodoviário. O ruído biológico silencioso de seus órgãos e sua respiração estrangulada são os únicos sons na cela branca. Eu ainda não entendo como ela respira. Eu sento-me no chão perto de sua perna e, com maior cuidado, descanso minha bochecha contra o pálido tecido e músculo de sua coxa. Em uma mudança gaguejante, meus olhos finalmente se concentram na esfera amarela clara empalhada em sua barriga. No mar de líquido amniótico contra o pano de fundo roxo da placenta. Meus olhos se fixam nos olhos negros de botão de nossa filha, ainda um feto. Você pergunta o que aconteceu com a Rony, né? Eles a viraram do avesso logo após a fertilização. Ela deve ter descoberto porque eles estavam nos forçando a ficar juntos. Seria fácil apenas estender a mão, quebrar a membrana e pegar o minúsculo corpo ainda em formação em minhas mãos e jogá-la contra a parede, esmagá-la sobre meu calcanhar, rasgá-la em duas. Com a mesma facilidade, eu poderia arrancar o coração de Rony e transformá-la em apenas uma espécie de tomate amassado. Ainda mais fácil, quando eu voltar para casa, posso cortar minha garganta ou abrir um buraco no meu cérebro ou me enforcar na árvore mais alto. Mas eu não. Eu amo a Rony. Embora no começo ela tenha chorado, lutado e olhado para mim com tanto ódio, depois de um tempo ela se permitiu suavizar. Ou talvez toda a provação apenas tenha queimado o ódio dela. Eu amo a nossa filha, eu a amo. Embora haja uma grande ruga passando pelo centro de sua cabeça, esteja ficando profunda e estreita como a deles. Não sei quanto tempo vou me deixar aqui, mas eu sei que não é o suficiente. Eu acordo em minha casa na montanha, enjoado e com medo. Tudo parece diferente aqui embaixo. Aqui embaixo o pior ainda está por vir. Aquele vindo em passos lentos, mas que já poderia muito bem já ter acontecido. Mais do que meus colegas torturados, é isso que eles me mostram na estática. Quando olho com atenção entre os pontos pretos e brancos em movimento, além do rosto em forma de V, além dos experimentos, eu vejo a Terra. Vejo todas as televisões e rádios tocando a estática, como uma sirene de ataque aéreo. Um bilhão de pais xingando e passando por canal após canal de estática. O único aviso que recebem. E isso estará chegando muito em breve.